Você destacou num artigo recente, Oliver, na revista Foreign Policy, uma operação feita nos bastidores em relação aos esforços para evitar questionamentos à urna eletrônica. E tem uma passagem particularmente curiosa que envolve Taiwan e garantia do envio de chips para atualização das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Como é que foi esse movimento? Ele também contou com apoio diplomático dos Estados Unidos?
Em função da pandemia, houve uma escassez global de semicondutores, de chips. Isso representou um problema para a Positivo Tecnologia, uma empresa brasileira do Paraná, que teve que atualizar milhares de urnas eletrônicas. E desde 2021, na verdade, houve essa escassez. E durante o ano de 2022 foi preciso obter semicondutores, apesar dessa crise. O TSE foi informado desse problema, mas havia uma grande preocupação de que essa questão pudesse ser utilizada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, para dizer, olha só, eles não estão conseguindo fazer essa atualização técnica das urnas, em função disso, não podemos confiar nas urnas eletrônicas.
Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudado? Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, é que não vai ter eleição.
O TSE mobilizou o Rubens Barbosa, um ex-embaixador brasileiro em Washington, e também a diplomacia americana para se aproximar de Taiwan, das empresas em Taiwan que são fundamentais para a produção de semicondutores, e convenceram essas empresas a priorizarem a demanda brasileira e não muitos outros pedidos, porque obviamente houve grandes demandas e atrasos por numerosos clientes ao redor do mundo. E teve esse fator que complicou ainda mais a situação, porque obviamente o Brasil e Taiwan não possuem uma relação diplomática oficial. E a relação entre o Brasil e a China é muito importante. Em função disso, teve a participação aí de um ex-diplomata brasileiro. Agora, é importante destacar que o então chanceler do Brasil, Carlos França, estava ciente dessa operação, mas ele não informou o Bolsonaro, porque sabia-se que isso produziria o risco de que o Bolsonaro utilizaria essa situação para buscar atacar o sistema eleitoral.